Hora de Saúde e Bem-Estar, que hoje conversa com o Dr. Eric Xavier. Eu estou rindo porque o assunto chama a atenção. Uma das principais queixas de quem já teve a Covid-19 é a perda de olfato e paladar. O paladar, que é um importante sentido do corpo humano, que nos permite reconhecer os sabores dos alimentos. Deve ser triste, né? Você não sentir o sabor do alimento. Perda de olfato e paladar são uma das principais sequelas da Covid. Mas e aí, como recuperar isso? Como voltar à normalidade? Sentir novamente, né, os sabores dos alimentos? E em quanto tempo podemos voltar a este normal, então, né? Dr. Eric, outra vez bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Maclan, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo jóia.
E aí? São sequelas importantes, né? Principalmente questão do paladar, do olfato, né? E outras mais, né?
Pois é, Maculano. Nós temos notado aí que o Covid, ao longo desse ano que nós passamos aí de pandemia, tem deixado pra gente aí uma herança aí, que é a perda do olfato, né? Que nós chamamos tecnicamente de anosmia, né? E muitas pessoas estão procurando no consultório a respeito dessa situação, e a gente tem maneiras de tratar isso e trazer a recuperação do olfato e o paladar novamente. Então é importante a gente vir aqui informar a população para não deixar essa situação passar batida, né?
E aí, como é que acontece o processo todo aí?
Pois então, Maclan, é assim, ó. O entendimento aí da questão da perda do olfato e paladar, ela ocorre em pacientes com COVID em cerca de 65%, tá? É uma média que tem visto em estudos. Ele é um dos sintomas mais prevalentes na doença, daqueles que são contaminados pelo COVID, né? Pela SARS-CoV-2. E ele inicia aproximadamente aí entre seu 5º ao seu 15º dia de infecção. Geralmente, as pessoas, em casos leves, vai ter essa perda do olfato e ela vai retomar após aí 10, 15 dias do seu início. Porém, tem alguns outros pacientes que estão permanecendo por mais tempo. E ficando aí mais de 30 dias, a gente já encara como uma situação crônica. E que a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que fazer a intervenção.
E essa intervenção, como é que ela acontece?
Pois então é assim, ó. O paciente que se queixa de perda do olfato do paladar, né? É interessante procurar o otorrino para ele se queixar e a gente iniciar precocemente um tratamento com anti-inflamatório, com terapia de reconhecimento do cheiro e que você consegue restabelecer o olfato. O que acontece é que há uma inflamação do nervo olfativo. E se você não agir precocemente, você pode matar as células nervosas ali que captam o cheiro e o sabor. Outra coisa é que se você faz um tratamento precoce, você evita isso de acontecer, né? Então a gente tem que ficar atento.
Não tratando, é possível acontecer de você nunca mais ter este paladar?
Olha, ainda nós não temos estudos que dizem se isso vai acontecer ou não. Mas tem muita gente aí que não retomou o paladar e está tendo aqueles sintomas que a gente chama de parosmia. O que é isso? É a troca de sabor. Então você vai comer alguma coisa e você sente outro sabor. A célula nervosa ficou desorientada aí, e a gente não pode deixar isso acontecer. Porque um dos prazeres que nós temos na nossa vida é poder sentir sabores e cheiros, né?
Exatamente.
E não dá para se privar disso.
Você falava da questão de, novamente, sentirmos o cheiro. Qual é a técnica que se usa para isso, hein?
Pois então é assim, quando a gente fala do cheiro, é a parte que a gente mais enfoca. Quando a gente sente sabor da comida, a gente não sente na língua, a gente sente no nariz. Chega a ser cerca de 70% do nosso paladar está no nariz. Na língua a gente sente o cheiro apenas do doce, do salgado, do azedo e do amargo. O finotrato do sabor não é na língua, não é na boca, é no nariz.
E todo mundo acha que é na língua, né?
Todo mundo acha que é na língua. Até mesmo quando a gente sente cheiro de alguma coisa que a gente gosta, a gente saliva a boca, né? mas você não pôs na boca, você só sentiu o cheiro. Então, o sabor é no nariz. Então, é ali que a gente vai trabalhar. Precocemente, a gente tem que iniciar um tratamento com anti-inflamatório, geralmente é corticosteroides. Fazemos uma sequência de tratamento por alguns dias e a gente faz também o tratamento junto com o que a gente chama de terapia de reconhecimento do cheiro. O que, que é isso? É treinamento. É uma fisioterapia para você voltar a sentir o cheiro. Nós colocamos aí na maneira caseira, que eu acho que é a maneira mais fácil de conseguir os ingredientes e tratar, é composto de cinco cheiros característicos, e a gente cheira 10 segundos cada frasquinho, e com intervalo de 10 segundos, 15 segundos na troca de um para o outro. Isso é feito de manhã e à noite, e a gente tem que fazer isso aí por um longo período, porque o restabelecimento do olfato e do paladar não é em dias, mas sim vão ser até meses. A gente tem visto aí de relato de 3 a 4 meses.
Você fala em 5 tipos de cheiros.
Sim.
Quais seriam os principais, então?
O que nós temos utilizado e o que a Sociedade Brasileira de Otorrino tem nos orientado a utilizar é o café, a baunilha, extrato de baunilha. A gente usa também o maguari, que pode ser de tangerina ou de outro cheiro característico, mas tangerina a gente tem usado. A gente usa um vinagre, né, que tá um cheiro que todo mundo conhece e é fácil de identificar. E a pasta de dente de menta, que nós temos aí no mercado, que é fácil. Eu tenho orientado os pacientes a comprar aquele frasquinho de exame de urina, que é baratinho, coloca cada produto em um potinho, deixa fechado, na hora que for sentir o cheiro, abre, fica com ele no nariz, sente, tenta lembrar o cheiro, memorizar o que está sentindo, e isso é feito de manhã e à noite. E é uma coisa que a gente sempre tem dito aos pacientes, que tem que ter calma, tem que ter paciência. O tratamento não é em dias, mas serão semanas e meses.
Até porque o pior já passou, né, doutor?
É, quem passou pelo Covid sabe o quanto que ele é devastador pra gente, né? Então dá pra gente pegar e depois restabelecer aos poucos.
Você falava na questão de 65% de pessoas que são acometidas na questão do paladar. Até porque o restante, né, doutor, são pessoas que têm como sequelas a questão de dor de muscular, né?
Sim, o Covid ele vem apresentando vários sintomas.
Exatamente.
Né? Perda do olfato, a dor no corpo, que a gente chama de mialgia, tosse, dor de cabeça, né? Febre, mal-estar geral e dificuldade respiratória. Dos sintomas mais prevalentes em estudos realizados, foi visto que a perda do olfato, a anosmia, né, ela está presente em aproximadamente 65%. Isso foi feito estudos aí ao longo dos meses de pandemia e identificou isso.
Doutor, por quanto tempo esse tratamento, então?
Pois então, assim, o tratamento ele não é dias, serão semanas e acompanhamento médico, né? Entenda que nós estamos dizendo aqui de forma bem sucinta, ela tem que ser acompanhada também pelo otorrino. O paciente tem que procurar o profissional, eu tenho que descartar outras causas, né? Não é porque você teve Covid que perdeu o olfato que eu vou achar que é o Covid o causador. Quando a gente perde o olfato, são outras causas também, tem que pensar em tudo. Então é interessante ser investigado, se for necessário, eu tiver suspeita, pedir tomografia. Também tem exames específicos no consultório, que é a nasofibroscopia, na qual a gente consegue examinar com uma câmera o nariz, ver se não tem sinusite crônica, desvio de septo, cornetos grandes, polipose, porque são doenças associadas que também trazem os sintomas de perda do olfato. Às vezes o paciente já estava com uma condição crônica de perda do olfato e que o Covid foi o gatilho para ele ter essa situação aí indesejável, né?
Pessoas que já te procuraram são pessoas jovens, adultas?
A gente está atendendo os pacientes aí do mais variados, né? Mas o da perda do olfato geralmente está vindo aí acima dos seus 35 anos, né? Chega aí até os seus 45, 50. É uma faixa aí bem como que eu posso falar, bem curiosa, né? Que os extremos não vêm. Graças a Deus que criança não tem esse acometimento do Covid, mas eu não tenho visto jovem com queixa de perda do olfato e nem os idosos extremos aí.
Uhum. Quanto à terapia, ela começa depois do tratamento medicamentoso, é isso? Ou começa junto?
Nós temos que instalar o mais precoce possível, né, Maculã? Na verdade, a gente tem que identificar o período que ele ficou com a doença para a gente ver se essa aí é uma doença, é um acometimento agudo, recente ou crônico. Porque em acometimento crônico, a gente associa não só o corticoide, mas a gente associa outras medicações. Entre eles, o ácido alfa-lipoico, que é uma medicação que a gente pode até pedir para manipular e fazemos uso aí por mais ou menos aí 30 dias.
E se voltar ao normal, em sentir o cheiro dos sabores, ele vem gradativamente ou de repente, de um dia para o outro, você já começa a sentir o cheiro?
Ele é gradativo, ele vem com algumas etapas, né? A perda total do olfato, do paladar, daí o paciente ele pode começar a ter cheiros fantasmas, que a gente chama de fantosmia, que a pessoa sente cheiro não sentindo. Isso aí é por causa da regeneração nervosa das células do bulbo olfatório. Então ele começa a ter informações que não são verdadeiras, e com a regeneração dessas células que foram afetadas pela infecção do vírus, ele vai começar a ter a troca também do cheiro, que a gente chama de parosmia. Então você vai comer uma carne e tem cheiro, tem gosto metálico, vai tomar um suco de uva, tem um gosto só de um doce. Daí você vai começar adquirindo aos poucos esse gosto e sabor de forma gradativa. É por isso que a gente sempre tem que orientar. A gente tem que ter calma nessa situação, fazer o tratamento, ser persistente, porque tem forma de melhorar e trazer de volta o paladar e o cheiro.
Essa que é a boa notícia, né?
Graças a Deus. Mas tem que ser persistente.
É
sempre.
Verdade. Doutor Eric, um abraço por enquanto. Volto sempre.
Obrigado. Bom dia a todos.
Já voltamos. 15 para as 11, 30 graus.
Supermercado Passa Lá. Qualidade pelo menor preço.